E a questão do Código Florestal é um debate que envolve também as reservas. É o caso, por exemplo, da Reserva Biológica das Perobas, que pode ser uma compensação da reserva legal para as propriedades rurais. Sobre esse tema e também sobre a reserva, eu converso agora com o chefe da Reserva Biológica das Perobas, o senhor Carlos Giovanni. Senhor Carlos, bom dia.
Oi, bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Senhor Carlos, a reserva tem um papel muito importante na preservação ambiental, mas também para os proprietários rurais. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a história da reserva, que é uma propriedade da antiga Companhia Melhoramento Norte do Paraná, e como é que ela hoje se transforma numa possibilidade para a preservação ambiental e até para alguns problemas que envolvem os produtores rurais.
Eu gostaria de mais nada agradecer a oportunidade de falar aos seus ouvintes desse assunto que para nós é fundamental, Gilson. E é a Reserva Biológica das Perobas, ela é a maior área florestada de todo o noroeste do estado do Paraná. Ela tem uma importância ecológica, uma importância biológica sem igual. Ela está entre Tuneiras do Oeste e Cia Norte, ela tem 80% aproximadamente em Tuneiras do Oeste e 20% em Cia Norte, num total de 8.716 hectares. E que 90% dela pertence ainda à Companhia Melhoramento Norte do Paraná, e nós estamos, desde 2010, numa fase de regularização da situação fundiária da reserva, né? E o mecanismo legal que nós temos para esta regularização da situação fundiária é o que nós chamamos de mecanismo de compensação de reserva legal. Como é que funciona isso na prática? Nós lançamos um edital em agosto de 2010, propondo aos proprietários serem indenizados através da venda da sua área, né, da área pertencente à unidade de conservação, à Reserva Biológica das Perobas, a proprietários que precisam ter a sua reserva legal e ao invés de compor a sua reserva, ele não tem, é importante que se diga, o proprietário interessado, ele não pode simplesmente desonerar a sua reserva, se ela já existe, ou alguma área de floresta, para compensar dentro da reserva. Mas muitos proprietários não têm essa reserva legal, não têm ainda essa mata, né, que o Código Florestal coloca para nós aqui da região sul, em 20% da área. Então ele pode compensar isso, por isso chama mecanismo de compensação, ele pode compensar isso comprando terras dentro da área da Reserva Biológica das Perobas e aí colocando junto ao IAP, né, e no próprio cartório, como sua reserva legal.
O senhor está falando da regulamentação, que está em fase de regulamentação, essa questão de posse da reserva. Já existem proprietários rurais interessados? Existe já a compra de parte dessa reserva pelos proprietários rurais que querem aí compensar a falta de uma reserva legal em suas áreas?
Esse mecanismo é um mecanismo aberto, né? Um mecanismo em que os proprietários, que na verdade 90% da área da reserva é a Companhia Melhoramento Norte do Paraná e mais quatro proprietários compondo os outros 10%. Eles não são obrigados a fazer isso, né? Nós lançamos esse edital convidando os proprietários a entrar nesse mecanismo e agora, como diria, a bola está com eles. Eles é que têm que fazer isso, colocar a venda, né? Eles juntam a documentação necessária, junto ao ICMBio, eles homologam aquela área para compensação de reserva legal. E aí, Gilson, que entra o Código Florestal, a questão do Código Florestal, que ainda não está decidido, né? Não está resolvido, ainda não virou lei, né? As modificações do Código Florestal, ainda voltaram ao Congresso, a informação que eu tenho é que agora em março terá a votação final e vai para a presidente homologar e publicar a lei ou vetar alguns pontos em que ela acha que deve vetar. Então, na verdade, esse mecanismo está parado, né, em função dessas indefinições do próprio Código Florestal.
Mas ele não é nenhum tema polêmico dentro do Código, de tantos temas que ele tem.
Exatamente. Inclusive, a questão dos módulos rurais, que até quatro módulos rurais estariam dispensados da reserva legal, né? Mas nós temos vários proprietários rurais que já nos procuraram, interessados em fazer essa compensação, e aí depende do proprietário, que hoje são os proprietários da Reserva Biológica das Perobas, né, da área da reserva, entrarem nesse mecanismo e propor, então, as suas terras para venda.
Sr. Carlos, o que é o módulo rural, só para a gente poder orientar o nosso ouvinte?
O módulo rural é definido em cada região, né? Quem define são os municípios, Aqui na nossa região, na região da Reserva Aerológica das Perobas, um módulo rural corresponde a aproximadamente 70 hectares. Tá? Então, nós teríamos aí propriedades de até em torno de 250 hectares, seriam desoneradas de ter a reserva legal.
Agora, a companhia que é proprietária da maior parte dessa reserva, ela está disposta a fazer essas vendas, essas cessões ou não?
Olha, nós já fizemos o convite, né, por ofício, através da nossa coordenação geral de regularização da situação fundiária, junto à companhia, e eles não se manifestaram ainda oficialmente, documentalmente, em relação a isso. Mas, em conversas, eles estão, sim, dispostos a fazer, porque, na verdade, Jus, ou nós fazemos dessa forma, ou então nós teremos muitos anos pela frente aí até que seja indenizada de forma pecuniária, né? Nós temos uma área dentro da reserva, só para ilustrar, que não é floresta, tá? A única área que não é floresta dentro da reserva corresponde a 218 hectares, que é da companhia, e que essa nós vamos indenizar de forma pecuniária, porque não dá para fazer compensação de reserva legal numa área que não é floresta. Então, nós vamos, nessa parte, nós vamos pagar, e estamos esperando que a companhia nos mande, então, essa documentação para entrarmos com a avaliação, né, do valor mesmo dessa área para poder pagar. O resto, nós vamos fazer da forma, como eu disse, de compensação de reserva legal. Mas, como eu disse, Gilson, isso depende do proprietário da área. E a companhia, repetindo, estamos aguardando ainda essa definição, né? Ela tem uma diretoria em São Paulo, para que ela se proponha a entrar nesse mecanismo.
Agora, a reserva, ela não tem simplesmente essa função de ser um espaço para a compensação dessa reserva legal. Ela também tem funções de estudo, existe uma possibilidade de visitação dela, ela é aberta ao público. Qual é hoje a condição dela e o futuro dela em relação à comunidade e à sociedade?
Isso é muito interessante comentar, porque, na verdade, a parte da regularização fundiária é a nossa obrigação, tanto nós quanto os proprietários, acertarmos isso, para que isso fique regulamentado na forma da lei. Na verdade, ela foi criada justamente para proteger aquele ecossistema único, né? Essa área, como eu disse para vocês, é a maior área florestada, que ainda apresenta uma fauna e flora representativa da nossa região, estruturas de florestas que ainda preservam a própria peroba, a araucária, já também existe na reserva, e ela se propõe à educação ambiental, à pesquisa, e nós, na nossa obrigação, junto com os nossos parceiros, que é a Polícia Militar Ambiental e a Polícia Federal, na sua proteção, né, na proteção especialmente contra os caçadores, uma vez que a gente não tem problema de desmatamento, nós temos problema ainda com caçadores. Então, a grande função dessa unidade, né, de uma reserva biológica, é exatamente a educação ambiental e, principalmente, a pesquisa. Pra você ter uma ideia, Gilson, no ano passado nós autorizamos e foi dado início a 11 pesquisas diferentes dentro da reserva. Então, são pesquisas com aves, são pesquisas com cervídeos, são pesquisas com a flora, que essa é a principal função da reserva. Quanto à educação ambiental, a gente depende da publicação, da aprovação e publicação do nosso plano de manejo, que está pronto, né? Foi entregue agora no início de janeiro à nossa diretoria em Brasília e está sendo, nesse momento, avaliado, analisado pela Procuradoria especializada, para que depois o nosso presidente possa, então, assinar e publicar o nosso plano de manejo, que a partir daí, então, começa os nossos projetos, os nossos planos de educação ambiental que constam dentro do próprio plano de manejo.
Então, hoje existem instituições já que estão utilizando a reserva com pesquisas, e essas pesquisas, os resultados delas, acabam também se revertendo ao público e à própria reserva?
Ah, sem dúvida nenhuma. Inclusive, uma das condições que a gente coloca, inclusive uma solicitação que a gente faz aos pesquisadores, que eles façam essas pesquisas e não só nos repasse os resultados dessas pesquisas, nos repasse, né, o resultado, o trabalho deles, né, da forma escrita, quer seja um trabalho de mestrado ou mesmo de uma pesquisa específica, mas que também contribua apresentando o seu trabalho junto à comunidade, junto aos escolares, e a gente tem, então, programado, e já fizemos alguma coisa nesse sentido, como eu disse para você, ainda incipiente em função do próprio plano de manejo, né, que nós estamos aguardando ser aprovado, mas já tivemos pesquisadores que foram até a comunidade apresentar o trabalho, mostrar o que eles têm feito dentro da reserva. E que eu diria, função nossa, obrigação nossa, a gente apresentar e ter esse convívio com a comunidade.
Senhor Carlos Giovanni, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Gilson, estou à disposição de você, dos seus ouvintes, e assim que qualquer momento que você quiser, para falar sobre a reserva, eu estou sempre à disposição.
Conversei com o Carlos Giovanni, que é o chefe, o diretor-chefe da Reserva Biológica das Peropas. Reserva que tem um terreno de mais de 8 mil metros quadrados. A reserva, ela pertence hoje à Companhia Melhoramentos, Norte do Paraná, boa parte dela, mas vai ser indenizada pelo governo. Pode ser utilizada a parte dela para compensação de reserva legal nas propriedades rurais. O senhor Carlos Giovanni também falou sobre a utilização da reserva para estudos feitos da fauna, da flora, com as instituições de ensino da região, o que ajudaria a própria reserva na sua preservação.